Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Titulares no ar, de quem é a música, André Minho?
Acho que é do Marcos Klein, né?
Titulares de número 112, eu vejo ali na playlist que vem George Harrison.
Vem daqui a pouco George Harrison com Living Material.
Tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo bem. Você sabia que lá na Irlanda, quando você pergunta pra alguém, tudo bem, respondem, not so bad. Não tão mal. Mas não é uma coisa negativa, é uma coisa boa. O não tão mal é legal, é pra cima, assim, sabe? Como é que tá o dia? Não tão mal.
Mas faz sentido, né?
Faz todo sentido.
Levando em conta o que venta, o que chove
e a dureza que é tomar um banho, um dia não tão mal já é uma vitória. Um abraço pra Elaine O'Connor, lá em Galway. Tudo bem, Chico Malta?
Bem, você?
Not too bad.
That's good.
Como é que estão as coisas?
That's good.
Vejo Luquinha piscar no seu descanso de tela.
Com a língua de fora.
Tudo bem?
Tudo bom, e você?
Como vai Luca Patti no seu mês de número 18 na vida?
Vai bem, cada vez mais sapeca.
Sapeca. É bom quando é criança, a gente pode usar esses nomes. Não dá pra falar, por exemplo, que o Leandro e a minha é sapeca, né? São nomes que só servem pra crianças.
Sapeca é o Vitor Bina, né? Que nunca chega na hora, né?
Eu não sei.
Sapeca iaiá, né? É muito legal essa expressão.
Da
né?
onde veio?
Isso me lembra um jornalista, rapaz.
Tem um certo jornalista.
Tudo bem, Matias Pinto?
Tudo bom, Paulo Júnior. Tudo bom, Leandro e
quebrou.
Buenas para vocês e os ouvintes da Central 3. Buenas também para Chico Malta, ao meu lado aqui.
O Titulares de hoje vai falar de Copa do Brasil... de Campeonato Brasileiro. A gente vai começar falando de Vanderlei Luxemburgo. A gente mora em São Paulo, então obviamente não assiste todos os jogos do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro fez uma sequência de jogos contra times de São Paulo. Perdeu as duas pro Palmeiras na Copa do Brasil, perdeu pro Corinthians vindo aqui em Itaquera, perdeu pro Santos, gol do Ricardo Oliveira, um golaço de canhota do Ricardo Oliveira no Mineirão.
E antes tinha perdido pro São Paulo também.
Já tinha perdido pro São Paulo um pouco antes, então são cinco derrotas para paulistas em coisa de um mês. Luxemburgo caiu. Não vamos entrar muito agora na questão que a gente já falou bastante, a saída do Marcelo Oliveira. Vamos tentar olhar já o trabalho do Luxemburgo. Algum indicativo de que o trabalho é ruim ou... remontagem de elenco, entrar no meio do campeonato, jogar quarta e domingo, pegar o Palmeiras embalado na Copa do Brasil, prejudicou também o Luxa.
Eu acho que essa troca, a gente fica até... Eu não vi para quem o Paulo passou a bola, eu chamei.
Eu deixei você falar porque você gosta do Luxa.
Eu adoro o Luxa, eu queria ele muito treinando o meu time, só que não. Enfim, o Luxemburgo... O extra-campo tem atrapalhado ele em os últimos trabalhos, né? Eu não lembro o último bom trabalho dele. Podem falar do Flamengo campeão carioca com o Ronaldinho Gaúcho, ou mesmo o Palmeiras campeão paulista em 2008, mas se você for bem crítico mesmo, o último bom trabalho dele foi o Santos campeão brasileiro em 2004. Então aí vão... 11 anos que o Luxemburgo não faz um trabalho que referenda ainda o nome dele para treinar qualquer clube grande no Brasil. É um cara que está vivendo da marca faz tempo. E, inclusive, os produtos que ele tentou lançar com a marca Vanderlei Luxemburgo, como o próprio instituto que levava o nome dele, foram um fracasso. Então, faz... aí uma década que o Luxemburgo não emplaca um grande trabalho no futebol brasileiro.
Não é mais o time bicampeão brasileiro.
Quem será a próxima vítima do Luxemburgo?
Ah, tem muito bobo no futebol.
Agora ele desce para... Será que ele agora desce para segundo escalão? Ou ele vai... Será que ele consegue algum time no primeiro escalão do futebol brasileiro?
Acho que ele tá estabelecido, viu? Acho que pinta um...
Você acha que ainda pinta um... pode chamar de otário agora, né?
O G12 aí pinta.
Ah, tem sempre um trouxa. Né?
Eu no meu time não contrataria, no meu time, não o time que eu tô de verdade, mas se eu fosse dono de um time e tudo mais, não seria meu treinador hoje, muito embora não concorde com a numeralha de uma década sem um bom trabalho. Acho que fez um bom trabalho no Palmeiras, por exemplo, em 2008-2009. Isto posto, a gente tem uma situação aí de um técnico que já parece cansado, e eu disse numa outra oportunidade aqui entre nós, aí, não tô com dificuldade de lembrar qual foi o passo a passo dele depois do Palmeiras 2009. Ele treinou Fluminense, ele treinou Flamengo.
Tem Santos ainda em 2009, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio, Flu, Fla, Cruzeiro.
No Flu, por exemplo, ele foi um dos técnicos que teria condenado o clube à segunda divisão.
Em entrevista recente, ele admite que trabalho ruim mesmo para ele é o Atlético Mineiro. Que é quando ele machucou a perna, teve que dar treino até em cadeira de roda. Ali ele admite que
O problema
coisa foi
esse,
ruim.
Então. Foi por causa da perna machucada.
Não,
né?
Conseguiu se encaixar. Mas aí ele vinha então de Flu, Fla, Cruzeiro.
Eu lembro, talvez foi quando ele saiu do Fluminense, eu falei aqui, mesmo no Titulares, que vi aquele momento como o último grande contrato do Luxa. Que o próximo contrato dele ia ser, sei lá, com Curitiba, com um Goiás...
Um segundo escalão.
Um time que, embora grande, embora forte no cenário da Série A e tudo mais, um time que paga pouco. Né? O que ele ganhou no Fluminense ia ser o último momento de bolada mesmo, financeira. Não foi. Ele acabou de ganhar mais uma... Ele acabou de ganhar mais uma bolada. Vamos esperar o Vitor Bino fechar a porta.
O show de Vitor Bino.
Vitor Bino chega agora, entra nos estúdios, sempre com os holofotes... Como ele bem gosta,
o Vitor Bino
iluminando
é aquele...
a sua luminosa careca.
Ele encontra um amigo no shopping, ele finge que tocou o telefone. Vou mostrar aqui.
É o golpe que o Viola fazia com a
tá
imprensa.
Trabalhando.
É o golpe do celular.
De todo modo, dessa vez parece que é verdade. Dessa vez não consigo enxergar assim uma outra bolada na vida do Luxemburgo. Talvez essa tenha sido realmente a última. Eu estou falando de ganhar esses salários de duas centenas de milhares de reais para cima, né?
Cuidado, você pode cair do cavalo, hein?
Não é nem que eu ponha a mão no fogo contra isso, mas acho que ele já tá esgotado,
Não tem como, né, Leandro? Pensando logicamente, racionalmente, não tem como imaginar um outro grande time contratando ele por uma fortuna.
Porque ele não resolve mais, né? Não vale mais a pena.
Pelo contrário. Ele põe o time pra baixo.
Ele parece que ele não tem mais aquelas conexões, digamos assim, que fazem com que... Pô, ele chega no Cruzeiro, aí chega três atacantes, dois volantes, dois meia, que ele tem a conversa. Parece que ele não traz mais o...
E era um treinador que nadava de braçada nos anos 90 e até o início dos anos 2000 também era disparado o melhor treinador do Brasil, né?
Continua sendo o grande treinador da minha geração, não tenho dúvida nenhuma.
Cruzeiro tem 22 pontos, só não está na zona de rebaixamento por critério de desempate, já é o mesmo número de pontos de Goiás e Coritiba, e o Joinville tem 19, o Vasco está lá embaixo, mas o Joinville também já está uma vitória do Cruzeiro, que fechou o turno perdendo para o Joinville, empatando com o Inter, e abriu perdendo para o Corinthians, perdendo para o Santos, agora visita a Ponte Preta. Vitor Birner, abrimos falando de Luxemburgo, e você dá então a sua palavra de Luxemburgo para a gente ir para o Corinthians. Técnica e taticamente, para além de tudo isso, de comportamento, enfim, todos os questionamentos que o Luxemburgo tem ao longo da carreira, técnica e taticamente, caiu muito o Cruzeiro com ele? Ou o Cruzeiro já vinha num processo meio jogando mal, meio sem encontrar um time desde o Marcelo?
Boa noite, Chico, Matias, Leandro, Paulo. Boa noite, seus amigos Centralnautas. Acho que com o Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro caiu um pouco. E com o Marcelo, a tendência era subir um pouco. Você olha o elenco do Cruzeiro, não é para estar na posição perto da zona do rebaixamento. O Cruzeiro é o time para ficar ali do décimo lugar para cima. Né? Tem vários jogadores que outros times desejavam. E você vê o que o Luxemburgo faz em campo... Aquela coisa óbvia, o time tá marcando mal. Ah, bota um terceiro volante. Ah, o time não consegue criar. Ah, bota o outro atacante, o outro meia perto do atacante. Futebol não é assim. Futebol é preenchimento de espaço, é ocupar os setores do campo, é saber marcar, por exemplo, a frente para conseguir tornar o time mais agressivo e roubar a bola no ataque com defesas abertas e fazer os gols. Tem outros métodos que estão baseados muito mais na coletividade, no jogo em conjunto, do que propriamente na questão individual, que parece ser o principal bote do Luxemburgo para resolver os dilemas dos times. E quanto for assim, ele não vai resolver. Primeiro porque ele não tem os jogadores especiais do período Parmalat, que o Leandro citou, dos anos 90, quando os maiores jogadores do país, ou grande parte deles, atuava no Cruzeiro. Outra coisa, naquela época era moderno você usar o volante que saía para o jogo. Hoje, esse final de semana, o Bayern de Munique jogou sem zagueiros.
Sem zagueiros?
Sem zagueiros.
E como é que faz isso?
Puxou dois jogadores para trás. Foi o Xabi Alonso e o...
Mas aí a gente vai discutir depois.
Tudo bem, mas tô falando que se um tá tentando reinventar algo, fazer uma coisa muito à frente...
Se um tá tentando voltar aos anos 40...
Joga com dois, três, cinco.
É isso?
Não.
É isso?
Não, o time... Eu não vi o jogo do Bayern, mas eu não tenho a menor dúvida, sem ter visto o jogo, que eles se posicionam na função de zagueiros, mas não são necessariamente zagueiros que vão ficar ali. Uma vez no Autônomos, Leandro, eu tentei fazer isso com o Paulo Júnior. O Paulo Júnior era pra ser o Xabi Alonso. Jogando do lado de André na zaga.
Até parece fisicamente.
Mas sem volantes.
O Bilen, o Mascherano, qual é a função que o Mascherano cumpre no Barça?
Não é um zagueiro de função de zagueiro, mas não é um zagueiro de origem. Porque em tese...
Mas é um zagueiro.
Em tese, digamos o seguinte. Esses jogadores que são escalados mais atrás, por que o treinador faz isso? Porque crê mais na qualidade de passe deles para saída de bola, e o Guardiola exige isso. E como o time vai marcar muito à frente com esses jogadores na linha do meio de campo e os outros mais adiantados, ele quer o jogador mais rápido para recuperação, para não tomar contra-ataque. Então, ideologicamente, tem lógica. Lógico que se você for ficar sendo atacado por um time que vai ter um centroavante alto, que vai ficar cruzando bolas na área, você não pode fazer isso. Aí você precisa de um especialista nesse tipo de jogada.
Era o Alaba que estava fazendo a dupla com o Xabi Alonso.
Então, voltando ao Luxemburgo, no Cruzeiro é aquela coisa, o time tem problema de proteção, a zaga está exposta. Põe um terceiro volante. Não põe um terceiro volante. Você joga com o atacante que vai, quando o time estiver pressionado, recuar, ficar perto do lateral, os dois volantes perto dos dois zagueiros, um outro ala, um outro atacante que seja, jogando na frente do lateral. Aí o time fica, como o Leandro e a minha adora falar, e Paulo Júnior nunca esquece, compactado. Né? E essa compactação que Paulo e a minha, jogo duro, que Paulo Júnior tanto cobra...
É um híbrido.
É um híbrido, né? Que Paulo Júnior tanto cobra, acontece com os jogadores mais ofensivos e que permite o time ser mais equilibrado.
Existe o Paulo e a mim,
na frente.
Oi? Existe Paulo e a mim. Eu tenho um parente chamado Paulo Roberto e a mim.
Então já foi homenageado aqui no Central 3, apesar de não conhecê-lo. Então eu acho que o Luxemburgo tem grande responsabilidade nisso sim, como teve em outros trabalhos muito ruins que ele fez, no mínimo nessa década, tá? Essa proposta da China, pra mim, no patamar da carreira dele é irrecusável, né? Porque em vez de ele ficar patinando em times que precisam ser recuperados, em times que...
A China é uma moleza, né?
Pô, mas segunda divisão da China é o fim. Mas, é o fim.
É uma moleza. Mas é o fim que pra muita gente, tá lá o Filipão.
Cruzou a primeira divisão.
Não, mas mesmo assim.
A segunda divisão da China, Matias.
Mas mesmo a primeira divisão da China.
Flango.
Por mais que tenha dinheiro.
Pra mim, cruzou o Atlântico.
Vocês estão de brincadeira.
Pra mim,
cruzou o Atlântico. Primeira divisão da China, primeira e segunda, não tem diferença.
Cruzou o Atlântico, pra mim, já é decadência.
Não, olha.
O cara sai da Série A, já é. A carreira tá diminuindo já.
Pra Europa.
Tá. Eu não acho a Europa mais legal que a Série A do brasileiro.
Depende do país, é bem mais legal pra jogar futebol. Porque você não joga futebol profissional. Eu queria ver se você tivesse uma proposta pra ir defender... Não vou nem longe. O Stoke City, jogando aqui em time grande, pegar a Premier League, se você dizia não pra ficar aqui.
Não trocaria...
Eu não tô nem falando de dinheiro, tô falando de futebol só.
Não trocaria nada pelo Stoke City.
Agora é fácil
City.
Trocar. Agora...
Aí, é muito... raciocinando. Não, eu tô raciocinando... Eu ainda tô no Guardiola lá. Não me conformo com essa...
palhaçada.
Ele tá virando o Steve Jobs do futebol.
Tem até o mesmo estilo.
Que maravilhoso.
Usa cacharel, já é meio calvo.
No campeonato que não tem crise.
Então, agora, segunda divisão da China...
Só pega morto.
É que às vezes a gente se apega muito ao mundo como se a economia fosse...
Eu me apego.
O principal, eu não. Então, você vê, não tenho nada contra a cultura chinesa, a não ser o fato de se alimentarem de cachorros,
bom,
pra mim
espero.
É um crime sem... Aliás, de animais geral, mas de cachorro pra mim é...
Chinês come tudo que anda.
Francês também, você fica reclamando, mas é a mesma coisa.
Não, rasteja também.
Bom, você adora a França. Então,
adoro
a
França.
A gente se apega muito a isso, mas é a mesma coisa que amanhã, por exemplo, sei lá, o Suriname...
Era mundial? Eu tinha que odiar a França?
Não vai acontecer, não.
Tá bom.
Tivesse uma economia como a da China. Aí, de repente, o cara vai trabalhar na segunda divisão do Suriname e tudo bem, porque recebe muito. A China no futebol não representa absolutamente nada. Um dia, com investimento, irá representar. Hoje não significa
não
nada.
Não vai representar nunca, eu cravo.
Manchete amanhã no blog da Central 3. Vitor Birne diz que China é Suriname.
Não, Suriname é Nova China.
Aí você tá no sensacionalismo barato, né?
Continuando na China, mas agora falando sobre a China...
Até porque eu preferia passear no Suriname que na China.
Sobre a China azul, o Olympique de Marselha fez proposta de 60 milhões ao Santos por Damião, que joga no Cruzeiro. Essa informação...
E não foi, né?
Assinada, rubricada por Leonardo Lourenço e Marcelo Braga, do Clube Esporte.
Não foi, né? A notícia do começo da noite é que ele pediu para ficar no Cruzeiro. O Santos até queria, porque 15 milhões de euros é mais do que quanto pagaram. Dá 60 milhões de reais. Mas a frase aqui, ó, tá aqui no Lancinete.
A janela fecha amanhã, é isso?
Hoje. Lancinete, o presidente do Santos, Modesto Roma. Pelo Santos não tem problema, no que depender do Santos, vamos vender. Mas aí a notícia diz que... Cadê? Damião pediu pra não deixar o clube, o Cruzeiro, com o qual tem contrato até o final do ano.
Se liga, né, Damião? Ninguém te quer aí, meu. Ninguém te quer.
Ficou,
Damião. Que você vai embora, meu.
Deu de Cruzeiro, né?
O Ricardo Goulart, melhor jogador dos últimos dois campeonatos brasileiros, o Everton Ribeiro, que alguns disseram que foi...
Fracos.
Aceitaram propostas desses fracos, mas aqui faz a diferença. Agora há pouco você falou que não tem campeonato melhor que o daqui.
Não tem lugar melhor para trabalhar do que o Campeonato Brasileiro, eu falei.
Em qual sentido?
No sentido que eu nasci no Brasil, eu vou fazer o quê na China? Ficar lá com saudade da mãe?
Nossa, você foi para a Irlanda?
Para, então é uma merda.
A Irlanda?
Pô, é legal pra você dar uma volta, não é legal pra você trabalhar. Você quer trabalhar no campeonato irlandês?
A gente já falou sobre a Irlanda hoje no programa, antes de você chegar.
Impressionante.
Tem os ouvintes aqui participando do Twitter, eu queria falar do Douglas Utiama.
Antes de você passar o...
Douglas Nossa, Utiama. Cortou o chefe, meu.
Não, não se corta o ouvinte.
Cortou,
né?
O patrão,
não, ouvinte, que é o nosso patrão, é ouvinte, antes, não sou eu, é o ouvinte.
Antes de você falar... Os recados dos nossos queridos ouvintes. Um recado aos nossos queridos ouvintes. Saiam do Twitter, que o Twitter é um saco.
Não,
o
Twitter é legal.
Continue.
Twitter é a melhor rede social que tem.
Bom, continuando.
Que é pior.
Um abraço pro Douglas Utiama. Ele diz, Gabriel Jesus. Manda uma viva Gabriel Jesus. Ele é palestrino lá de Rolândia, do Paraná. Gabriel Douglas Utiama.
E o onipresente Ezequias Pierre tá falando que espera que o Lucha vá para o Esporte. Do Recife.
Aliás, pra tirar dinheiro deles.
Então, só pra completar, o meu temor é aqui, eu vou falar não como jornalista, como torcedor.
Teu feeling.
E como jornalista também, né? Porque já que eu tenho que defender
como
os torcedor, clubes.
Como torcedor. Você vai falar da seleção brasileira?
Não.
De quem?
Luxemburgo. Enquanto ele não estiver na China, a ameaça de Osório cair aumenta.
É um risco.
Aumenta. A realidade é essa. O Aydar queria o Luxemburgo. O Luxemburgo até falou sobre isso, recebeu propostas.
Marcelinho Huerta no Lakers?
No Lakers. Isso foi aberto. Sou fã do Huerta. Mas não dos Lakers. Queria que jogasse nos Knicks. Será que ia ajudar muito hoje em dia? Então eu acho que o São Paulo tem que torcer pro Luxemburgo aceitar os 30 milhões da China e trabalhar feliz, encher o dinheiro do bolso, ser campeão da segunda divisão chinesa,
subir, sabe, ascender. Ganhar o Asiaticão. Ir pro Mundial,
exatamente.
Ganhar o Mundial,
e calar os críticos,
ir pra seleção da China, ganhar a Copa do
Fechado
Mundo.
Fechado com o Lucha na China, hashtag Paulo Giro.
Imaginem só que coisa fantástica, o Shen Chong Pulé, do treinado pelo Luxemburgo na China, ganhar a Champions League Asiática, é o Shen Chong Pulé, e chega no Mundial de Clubes em Marrakech, em Marrocos, contra o Sport Recife do filho do Nelsinho Batista. Seria mais
Dantesco,
né? Seria 30 anos depois a reedição da final caipira.
É um colapso. Seria um completo colapso.
Teria que ser o filho do Luxemburgo.
Não, não, mas é. O Luxemburgo tem filho, não tem filho.
Tem filho, tem filha.
Filha pode ser técnico de futebol.
Mas tá casado com o jogador. Não dá certo.
A do Fabiano.
Mistura o ambiente.
Viva Fabiano, hein?
Não chama de arrola.
O que tá engatinhando aí o Felipe Melo? Foi pra Inter de Milão.
Felipe Melo pra Inter. A Inter de Milão defenestrou o Hernanes para ficar com o Felipe Melo.
Aí eu acho que é um bom debate. Quem você levaria pro seu time?
Felipe Melo.
Eu também.
Depende do time.
Hoje.
Não, mas qual time?
Se você fosse presidente da Juventus de Turim.
Ah, da Juventus de Turim? Não é que assim...
Você levaria o Hernanes ou o Felipe
Melo? Não, é que eu pensei no Brasil, você perguntando. Eu acho que o Felipe Melo, ele encaixa em qualquer time do brasileiro. Mas se você tem um time arrumadinho, pode ser bom pro Hernanes. Você me diz assim, ó, pro Vasco, por exemplo. Felipe Melo.
Agora tem uma...
Não, sim, o Felipe Melo segura mais a bronca do time.
Vai explodir lá dentro.
E aí eu vou fazer, uma aposta aqui para vocês me cobrarem no titular 200 e tanto. Hoje a contratação mais importante do futebol brasileiro foi da Inter de Milão, mas não foi o Felipe Melo. Foi o Alex Telles, lateral esquerdo, que jogava no Galatasaray. No Galatasaray, para você chegar na seleção, é muito difícil. O Alex Telles tem bola e agora está num time grande, de camisa, numa boa vitrine. Podemos estar começando a ver o lateral esquerdo da Copa 2018. É jogador para chegar na seleção.
Mas também não é tudo isso, concorda?
É, não é tudo isso. Como o Marcelo também não
perfeito.
É.
Perfeito.
Como o Felipe Luiz também não é.
O Felipe Luiz também não é.
O ideal é se juntasse a habilidade do Marcelo no apoio, a capacidade do Felipe Luiz na marcação.
Fazer o Marcelo Luiz.
Um jogador só.
Mas fazer o Marcelo Luiz que nem você fez o Paulo e a mim.
Exatamente.
Vocês querem a China no Mundial.
Hoje é o dia da colagem aqui.
Vamos pro Campeonato Brasileiro, a gente vai falar de Copa do Brasil. Começar pelo líder Corinthians. 14 vitórias e 21 jogos. Corinthians tem 4 pontos pro Galo, tem 8 pro Grêmio e já tem 12 para Palmeiras e São Paulo. 12 para o quarto colocado já mostra que o Corinthians tem que ir muito mal para não ficar entre os três primeiros. Tem que acontecer alguma coisa de extraordinário para perder 12 pontos e não ficar entre os três primeiros. Chapecoense 1, Corinthians 3. Tite saiu feliz da vida com o jogo. Corinthians matou logo
cara,
no começo.
Cara grosseiro, né, meu?
E aí, que explicação vocês têm para essa liderança do Corinthians?
Por quê?
Você viu a entrevista dele?
Vi um pedaço da coletiva.
O que você achou do seu time? É, o primeiro tempo jogou pra... Aqui a gente pode falar que o time jogou pra caralho, mas sabe, o Tite... Porra, bicho. Sabe, é 6:30 da tarde, sabe, na televisão. Assim, você percebe que não é que ele tá realmente exaltado pra falar que o time jogou bem pra caralho. É só pra fazer graça mesmo, todo mundo gosta tanto dele, é um show, né?
Eu gosto do Tite, eu sou da
turma. O Tite é o cara que faz o time dele jogar da maneira menos artística possível, porque a arte, né? A arte é ele na entrevista coletiva, cada semana ele faz o seu show particular. Ô nego difícil, viu, bicho?
Não.
Ah, não é.
Você assistiu
não.
O Coringão, Vitor Vina?
Assisti.
Jogou bem, né, no começo.
Jogou bem, mas também não é tudo isso.
Então, não é tudo isso, acho que desde o começo da temporada, mas me surpreende ver que já são 12 pontos pro quarto colocado, é bastante coisa.
Eu acho que nos últimos jogos do turno, o Corinthians não jogou bem e ganhou as partidas, a maioria. Esse jogo o Corinthians fez um primeiro tempo bom, pelo menos na marcação o time marcou direito, foi eficaz no contra-ataque, e depois de fazer o segundo gol, ele caiu de rendimento, né, e recuou como sempre, tradicional Corinthians.
Tradicional Corinthians não, tradicional... Adenor Tite.
Corinthians, tá brincando, o Corinthians joga assim desde o começo da década. Vamos falando de 3 meses, estamos no mínimo 5 anos.
A década começa em 11 ou em 10?
A década começa em 11.
Em 11.
Mas pode ser em 10 se você quiser.
Ah, não,
também.
Tem influência do Mano Menezes, era assim também, tem razão.
Mano Menezes
tem assim também, é verdade.
Não tô pegando no pé, mas coisa falar
assim. Não, o Mano Menezes é até pior que o Tite.
Agora.
Nesse sentido.
Agora, o problema foi que Chapecoense. Porque eu vou continuar batendo numa tecla. Provavelmente vão pegar no meu pé, porque vivem me xingando quando eu digo isso, porque futebol aqui, as pessoas avaliam resultados. O time do Corinthians não tem um sistema de marcação tão consistente quanto as pessoas dizem. Elas repetem isso pelo que o Tite fez na outra passagem pelo clube. O Corinthians pode até atingir esse nível de força defensiva, mas você olha o jogo, quando tá 2-1, pra poder chegar na linha de fundo não sei quantas vezes, pra cruzar.
Bom, Apodi, hein? Eu gosto.
Leva pro seu time.
Apodi é o Iago Pikachu da Série A?
Será que o Iago Pikachu não é melhor?
Eu gosto do Apodi.
Eu gosto do Pikachu.
O Apodi nunca foi lateral. É mais uma das dessas coisas fantásticas que acontecem no futebol brasileiro.
Tudo bem.
O cara joga na posição totalmente errada e quando o técnico coloca ele na posição certa, reclama com o técnico.
Porque
ele era da posição X.
Ele segura a marcação. É um jogador que sempre preocupa muito o sistema defensivo adversário.
E ele tem o comezinho pra dentro. Ele tem um comezinho pra dentro.
Ele é um ala.
E o bate. Bate de esquerda, de direita.
Ele é um ala com dificuldade de recomposição defensiva.
Sim, o Paulo Baier, 2.0.
Se tivesse no
é isso, perfeito.
Se tivesse no Baier, tava na zaga lá. Nossa, olha o Guardiola. Apodi na zaga.
Eu jogava, era atacante.
Tem ninguém pra marcar.
Era atacante.
É Bayern e ninguém, tem ninguém pra marcar. Dá pra você entrar avante na zaga.
Pô, imagina aqui então.
Mas qualquer dia eu vou correr tudo. Mas 10 campeonatos alemães, do jeito que é o campeonato alemão de hoje, o Bayern joga 2025 sem goleiro. Põe o Xabi Alonso de goleiro. Não vai precisar fazer defesa. Joga na meia lua.
É, joga na meia lua no ano passo.
Voltando ao Apodi.
Vocês viram que o Kennedy estreou no Chelsea, né? O menino estreou? Do Fluminense. Lateral esquerdo. Mais um jogador brasileiro que a Premier League vai acabar. Vide Anderson, vide Lucas Leiva.
Não, o Anderson, o problema é ele mesmo.
Não, o problema é a Premier League.
Não, o Anderson não dá.
O Anderson é um 10
mil... não consegue ser reserva do Inter.
Ele é um 10 milongueiro. Só que
o Anderson?
É, só que ele foi virar volante.
O Anderson é um símbolo do que há de mais neo no futebol de hoje em dia, meu.
Você tá louco.
O cabelo, a chuteira, o visual.
O Cuca falou, quando o Grêmio tava brigando pra subir pra Série B, não, pra não cair pra Série A em 2004, quando o Cuca estava no Grêmio, ele falou que o almoço dos jogadores era junto, né? Tanto da base quanto do profissional. E o Anderson, com 16 anos, já chegava no refeitório com dois celulares, fazendo o golpe do Vitor Bini, pra não falar com ninguém.
Já chega com dois.
Não, eu tô com o Anderson. Mesmo sem Paulo Júnior, minha ligação durou 9 minutos.
O Anderson é uma vítima.
Um golpe de 9 minutos é difícil.
Eu tô com o Anderson.
Agora...
Enfim, o Kennedy já era, foi pro time errado. No Chelsea bom, vai virar ala.
Bom, não dá pra saber agora. Agora, voltando, o sistema de marcação do Corinthians não é tão consistente assim. O Corinthians depende demais para fazer gols. Bola parada, contra-ataque. Contra-ataque, bola parada, contra-ataque, depois mais um contra-ataque, bola parada. O time não tem um volume de jogo ofensivo para deixar os adversários encurralados no campo de
marcação. E a defesa também não é tão boa como
é boa, mas não é tão forte quanto dizem.
E não é tão forte como as anteriores.
Não é.
Não.
Até porque quando o Corinthians ganha a Libertadores, a gente volta a falar disso.
Castan tava um monstro ali.
E mais do que isso, o Corinthians fazia uma marcação em saída de bola que era agressiva, o Corinthians tomava um monte de bola no campo de ataque, podia tomar uma ou outra.
Jorge Henrique marcando muito bem o adversário muito bem. Ali na frente.
Alex, né? Marcando muito bem, o time sem centroavante. Sim. Danilo, mais em forma, mais inteiro, que é um jogador que tem muita força de marcação hoje em dia por causa da perda da condição atlética normal de idade e não consegue exercer esse papel exatamente igual. Então não é a mesma coisa. Agora, é um time competitivo dentro do padrão do futebol brasileiro, um dos times que melhor marca aqui, um time que tem, repito, jogada aérea forte, contra-ataque rápido. Achei linda a finalização do Elias no gol. Eu adoro o gol quando o jogador ele olha onde vai bater na bola e coloca naquele canto. Ele foi consciente, inteligente.
Elias voltou a jogar um pouco melhor?
Voltou a jogar um pouco melhor. Não jogou quarta-feira também, né? Só joga na boa?
Na boa, não.
Joga na boa.
Não, joga...
Poupado nas três eliminações.
Menos desgastado do que os outros.
Poupado nas três eliminações.
Porque do Aí fica fácil fazer gol em Chapecó.
Não vai pro pau na Vila levar o Lé, aí chega mais tranquilo pra jogar domingo. Não, tem a ver, não tô criticando o Elias. Mas chegou descansado, o cara não joga o clássico.
Pupo da Goberto pra você ver se ele vai fazer gol no jogo seguinte.
Não, é claro que o Elias é bom jogador. Só que teve uma quarta-feira jogar, né? Comendo agora... pizza, comeu pizza.
E agora tá... não joga. Não joga nas próximas partidas porque
Vitor, foi convocado. O cara vai pra seleção e é poupado uma semana antes de novo. O cara ganha muita grana, vai lá passar vergonha, jogar porque o jogo.
O que eu acho que a grande discussão aqui não é o Elias, então. A grande discussão é o fato de o Tite não acreditar que o time dele perde por 2-0 pro Santos.
Na e ia reverter.
E que poderia reverter em casa e não acredita nisso. Mas eu acho que essa é a grande questão.
Ah, mas já largou os pontos.
Mas
já
aí o Tite faz uma palhaçada na coletiva de quinta, faz
agora,
um show.
Fala que é dele, sério, tá olha shake, pra todo mundo.
Aí as pessoas esquecem de perguntar.
Agora, o Elias vai pra seleção, não joga jogo importante contra o Fluminense, não joga o clássico contra o Palmeiras. Não dá pra chegar e falar, ô professor, eu não vou jogar o derby, não vou jogar contra o Fluminense, deixa eu jogar contra o Santos. O cara vai pra seleção, vai passear nos Estados Unidos, aí não joga o clássico. É muita moleza, meu.
Levantou a mão?
Não, é outra coisa.
Ah, você levantou a mão.
Levantou
é pra
mão.
Ligar o ar-condicionado, tá calor pra burro.
O ar-condicionado é de quem foi acostumado com
agora,
isso.
Agora, ó, Corinthians. Tempo,
assim. Ligou!
Primeiro turno do Corinthians. Ganhou do Galo, mas não ganhou do Grêmio, não ganhou do Palmeiras, não ganhou do São Paulo, não ganhou do Flu. Vai ter que ganhar jogo grande pra ser campeão, vocês acham? Ou dá pra ir levando, mesmo que teve um desempenho ruim nos clássicos?
Eu acho que o empate técnico existe, assim. Dentro de uma lógica, o Atlético Mineiro pega o Corinthians em casa. Portanto, os 4 pontos têm boas chances de ser um.
Tem esse... Pega
o jogo melhor que o Corinthians em Itaquera, pelo menos se a gente for falar de volume de jogo ofensivo. O Corinthians foi mortal, né? No contra-ataque.
E se eu partindo dessa premissa, que é provável, mais provável que o Atlético ganhe do Corinthians do que perca, a gente tem o campeonato de jogo a jogo aí. E um clássico...
Visita o Palmeiras semana que vem.
E o clássico muitas vezes muda o seu dia-a-dia, sua rotina, o seu day after. Então se o Corinthians...
Day after.
O Corinthians pode... ter um problema por ter 3 clássicos, enquanto o Atlético Mineiro tem só um.
Um clássico com um é time que em frangalhos. O Atlético pega o Cruzeiro, que está destroçado. Depois o Furacão, o Vanderlei.
É, vamos falando de... Vamos falar do Galo antes. O Galo teve um jogo, em tese, mais complicado que o Corinthians na rodada, para não deixar o time paulista disparar. Conseguiu se manter, deixa eu só pegar os números do Galo aqui. 21 jogos, 13 vitórias. Tem uma vitória a menos que o Corinthians. Foi ao Maracanã, venceu o Fluminense por 2-1. Com fotinho de Ronaldinho Gaúcho no vestiário, depois com de sósia, ser bastante vaiado.
Eu acho meio doido isso. Mas eu até entendo isso do Atlético, vai ganhar uma Libertadores e tal, mas me dá um meio que... Eu fico meio zonzo, assim.
O quê? Esse amor pelo Ronaldinho?
Um jogo de futebol onde as duas torcidas gostam do Ronaldinho Gaúcho.
Mas a torcida do Atlético tem motivo pra gostar.
Então eu consigo até entender, mas ainda assim eu fico meio zonzo, assim. Parece que eu tô... realismo fantástico.
O que mais me chama atenção nisso é que o torcedor deveria gostar do time. Time, camisa, instituição, respeito por ela e, consequentemente, dentro do possível, resultados. Aí chega um atleta que não tem a menor história no clube, que foi o melhor do mundo há 9 anos.
Monstro!
Há 9 anos.
Monstro.
Concordo. Há 9 anos. Você quer levar pro seu time hoje?
Jogou bem a Libertadores. O torcedor do Galo tem que gostar.
Jogou muito bem, depois caiu de rendimento.
Mas caiu de rendimento sendo campeão, tudo bem. O Zinho caiu de rendimento em 99 também.
Novamente o Zinho.
Mas caiu muito de rendimento.
Ah, mas não, mas calma.
E como chamou a atenção o Leandro e a mim, deu a sambadinha no jogo de terceiro e quarto do Mundial.
Não, mas calma.
Fez o gol e deu a sambadinha no jogo de terceiro e quarto do Mundial.
Sambadinha!
Isso é possível.
Isso é ridículo.
É possível, sério.
Mas, Vitor... Não, mas eu acho que essa coisa de caiu de rendimento na segunda fase é um pouco de pegar no pé do cara. É pegar no pé do cara.
Essa não é coisa pegar de... no pé do cara, ele anda em campo.
Eu tô falando ele que falar que caiu de rendimento na segunda metade é muito racionalismo. O cara é o camisa 10 do time que ganhou a Libertadores.
Jogava clube. Aberto na esquerda, não jogava no centro. O Bernardo tinha que vir pro meio, pra esquerda, pra tapar os buracos dele.
Tá bom,
jogou aqui. Muito.
O cara... Ah, enfim. Resumir a participação...
Sabe o que é louco quando se fala do Ronaldinho aqui? Quando um defende, sempre tem um pra atacar. E o cara que atacou, quando vai defender, o outro defende. Vocês são muito loucos, velho.
Mas assim, o cara ganhou...
Vocês são muito loucos,
velho. O cara...
Eu sempre ataquei o Ronaldinho.
Meu, teu time não ganha nada desde 71. O cara vai lá e ganha Libertadores. Aí fala, caiu de rendimento.
Não, presta atenção, eu acabei de dizer que o Ronaldinho tem todo motivo pra ser elogiado pela torcida do Atlético Mineiro.
Não, mas falar
apesar
que...
da sambadinha.
Estão falando de Libertadores, estão falando da sambadinha.
Por isso que ele tem que ser elogiado.
Lógico,
mas por que o jogador do Fluminense gosta do Ronaldinho?
Caô de tudo, velho.
Quer dizer que o Ronaldinho tá fazendo um favor de jogar no Fluminense ganhando o que ele ganha aí.
A torcida do Fluminense não tem amor próprio desde que fez o bandeirão pro Celso Barros.
É verdade.
É verdade. Outro...
Não, o Celso Barros contratava jogador e.
Ah, mas você tá de brincadeira. Você fazer bandeirão pra dirigente e perdeu o respeito.
Mas saber se ele foi encomendado por alguém ali.
Foi.
Pelo próprio Celso Barros.
Se não tem o Celso Barros, tem o Jô Soares e o Pedro Bial também.
Eu já estou sendo Fluminense. Eu já estou sendo Fluminense dentro das circunstâncias do futebol, numa torcida com bastante resistência. Não, o Fluminense tem um mercado de consumidores muito inferior. A de boa parte das equipes grandes, o Fluminense tinha uma situação financeira complicadíssima.
Ufa.
O Fluminense tinha tudo pra afundar depois da saída do Celso Barros. O time conseguiu montar um elenco ali, vamos ver, não sei se vai durar muito tempo, mas conseguiu montar um elenco interessante. Aí tá tudo sendo encaminhado, traz um técnico que é competitivo, que pode crescer no futebol, que sabe montar um sistema de marcação. E de repente coloca o Ronaldinho Gaúcho e o técnico vira refém do Ronaldinho Gaúcho, os caras estão aplaudindo.
Ó, Ronaldinho Gaúcho, nota 4, pior nota aqui no lance, nota de Roberto Assaf, pior jogador em campo, Ronaldinho Gaúcho, pra delírio de todos que não suportam. O gênio.
Vitoriaça do Atlético Mineiro, que faz campanha de campeão. É a tal da conta dos 2/3, né? Fez 21 jogos, você dobra o número de jogos, 42 pontos. Geralmente isso é conta de campeão, no máximo de segundo lugar. E é o que tá acontecendo agora, tá em segundo lugar, porque o Corinthians, com 73% de aproveitamento, faz uma campanha 4 pontos acima desta matemática simples.
E só lembrando, né, que o Cruzeiro ano passado foi campeão sem ter ganhado de nenhum outro time que terminou no G4. Enquanto que o Corinthians também não tem feito grandes jogos com os times que estão na parte de cima do campeonato, mas não perde ponto besta. Chapecó é um caso claro.
Muitos jogo times, difícil ali.
Muitos times estão perdendo pontos em Chapecó e o Corinthians foi lá, ganhou com autoridade. tomou um sufoco da Chapecoense no segundo tempo, mas soube segurar as ações. O Rildo foi fundamental, cavou o pênalti, na minha opinião, mas deu uma preocupação nos contra-ataques da equipe local e conseguiu fazer o pênalti, que deu tranquilidade no final.
E ajudou muito na marcação daquele lado, né?
É.
Que era o lado que a Podia atacava.
Isso.
Começar a falar dos times envolvidos na Copa do Brasil, já que o sorteio foi hoje, chamou atenção, torcedores do Brasil inteiro de olho.
É muito bacana o sorteio, é um fato novo.
Não precisava ser trifásico, né?
Não precisava ter o Kleber Machado.
Também não, essas palhaçadas, forma... mas eu tava acompanhando pelo Twitter, que o Leandro e a mim odeiam.
Não tem cabimento sem três fases o sorteio, é a gente ser idiota. Sorteia lá teu time, pum, aí você fala, pô, legal. Ah, mas ainda não sabe se é a primeira em casa ou fora. Aí sorteia. Pum.
Ah, isso sim.
Ah, mas legal, agora eu vou ver se eu posso ir no jogo, mas não tem a data ainda. Aí sorteia, aí define a data. Aí define o horário. Então, assim, você precisa de 4 comunicados da CBF pra saber que dia teu time joga.
Tem que ser tudo de uma vez.
Tem cabimento, né?
É TV, né? Isso tá influência louco. Aliás, a questão de decidir em casa ou fora é influência diretíssima da TV.
Diretíssima
que
da TV.
Que a gente não se incomoda porque não representa dano efetivo pra nenhum time.
Ninguém
Mas
sabe
não
direito.
Deveria acontecer. É, você começar o sorteio de mando fora de casa e verbalizado isso. São Paulo e Palmeiras
trocados.
Estão em lados diferentes. Se o Palmeiras decidir em casa, o São Paulo decide fora.
É a mesma coisa com o Grêmio e Inter, a mesma coisa com o Flu e Vasco, então não é sorteio coisa nenhuma.
Também uma questão da segurança pública que não quer dois jogos no mesmo dia. Você tem que botar um na quarta, outro na quinta.
Mas joga um na quarta, um na quinta, né? Faz um sorteio.
O que não pode é assim, olha, o Palmeiras saiu no sorteio que decide em casa. Logo, o São Paulo decide fora. O que o São Paulo tem a ver com o sorteio dos outros?
O sorteio da Copa dos Campeões, por exemplo, já é definido que... Primeira fase, Barcelona joga na terça, o Real Madrid joga na quarta, vice-versa. Eles pegam os maiores mercados, então os dois espanhóis nunca vão jogar no mesmo dia na primeira fase. Mas é a primeira fase, né?
Sorteio legal da FA Cup.
Se cai numa fase final, vai jogar um na terça, vai jogar outro jogar na quarta. Mas enfim, Inter e Palmeiras, pra gente começar a falar dos confrontos...
As unhas da moça eram vermelhas, só...
Que coisa, hein?
Não, que eu pensei quando eu vi os eu falei, isso aí vai dar uma zica pro Grêmio. E acabou que, dito e feito, né? O Grêmio tá aí na perninha mais complicada, hein?
É, ainda mais se a gente for levar em conta que o Grêmio, cansado, caiu muito de rendimento nas últimas duas, três rodadas. Nos últimos dois, três jogos, não nas últimas duas, três rodadas. Não tem elenco gordo pra poder substituir esses atletas. Posso estar enganado, mas o Grêmio, como o Leandro adora falar, viés de queda.
Viés de queda.
Eu não acredito nesse pontuação. Viés de queda. É, continuo apostando no
ou poupar jogador no campeonato.
Mas achei que ficou bem distoante uma perna da outra na competição.
Bem distoante. Se você for levar em conta classificação de campeonato muito... brasileiro, né, para nem entrar no mérito de cada time, o lado de Palmeiras, Inter, Grêmio e Fluminense, em tese, é mais forte. Que tal Palmeiras contra o Joinville? E já que a gente está falando de Copa do Brasil, dá para comentar também o jogo de quarta-feira. Palmeiras fez um começo bastante bom contra o Cruzeiro e matou a eliminatória rapidamente.
Palmeiras toma gol pela 8ª partida consecutiva. A sexta dela, ou a sétima, com o Gabriel ausente. Já não é mais uma suspeita, é uma convicção que eu tenho e muita gente tem. De que os zagueiros do Palmeiras não dão conta do recado de um time de G4, de um time de G3.
Nono jogo seguido, né?
Nono jogo seguido sofrendo os gols. E sendo os zagueiros de qualidade duvidosa, sem o Gabriel, que era o jogador que protegia muito bem, é muito importante para o Marcelo Oliveira decidir o que ele faz com os seus laterais. O quão marcam, o quanto apoiam... E nessa partida o João Pedro não foi bem defensivamente e o Egídio não foi bem de forma nenhuma. Ao longo da partida entrou o Zé Roberto, melhorou o setor, mas...
Foi para a esquerda, né? Entrou o Rafael Marques.
Entrou o Rafael Marques, o Zé Roberto que era o meia virou lateral. E o Palmeiras tem uma opção tática aí de usar determinados laterais mais ofensivos ou menos ofensivos ou mais experientes ou menos experientes para tentar solucionar um problema que não é exatamente dos laterais, é da defesa, mas de alguma forma esse time tem que ficar mais protegido. Não tem sido através dos volantes, nem Amaral nem o André Giroto, que entraram no lugar do Gabriel, deram realmente sustentação ali para aquele setor.
Estreou o Thiago Santos, né? Que...
Estreou o Thiago Santos.
Também do América Mineiro.
Pois é, não dá muito para saber ainda se vai corresponder e tudo mais. De toda forma, esse é o problema do Palmeiras. Tem que parar de tomar tanto gol e tem que descobrir como fazer isso para ter um pouquinho mais de segurança lá atrás. Do meio de campo para frente, Gabriel Jesus, né?
Acho que tá ligeiro o time, né? Com Dudu e Gabriel.
Tá bastante ligeiro. O Gabriel Jesus permite que o Dudu se movimente ainda mais do que já se movimentava antes, porque é um jogador que também sai muito do seu lado do campo, que proporciona a abertura de espaços. É um jogador que está se doando bastante, recua bastante, tanto que ontem saiu até com câimbra de campo, né? Um jogador que realmente joga a vera, né? Desde o começo da partida. E acho que é a pauta clara mesmo. Não tem outra... A gente não tem outro destaque para dar, a não ser que não seja o que o Gabriel Jesus fez na partida. Primeiro um gol com 40 e poucos segundos e depois uma atuação realmente consistente. Depois o gol da vitória no momento em que o jogo começava. Né,
se complicar.
Que o Alexandre já estava perdendo ali a credibilidade com a torcida. E não jogou mal, né, mas é um jogador que pega as bolas que precisa acertar ali. O jogo estava começando a ficar realmente encrencado. O Gabriel Jesus foi... E marcou o gol da vitória, é a notícia positiva do Palmeiras na partida.
Além da marcação do Gabriel e do Arouca, quando não jogam os dois, dá pra ver a falta que faz jogador com mais mobilidade no meio campo, né? Porque o Amaral não vai entrar na área, o Amaral não vai na linha de fundo. O Robinho, acho que é um bom jogador, mas também é um pouco mais estático que esses dois. É um jogador mais de passe, né? De cadência. E o Palmeiras não tem o meia-meia, né? Não tem o meia centralizado, não tem aquilo que poderia ter sido o Valdívia, né? Tem o Dudu, o Gabriel, o Rafael, mas são todos jogadores meio de lado de campo, meio de bico de área. Sem o Gabriel e o Arouca, acho que precisa resolver isso. Precisa ter um cara para ir lá no pé do Vitor Ramos, pegar a bola, tocar no lateral e passar. Dá volume pro time. Ontem o Vitor Ramos exagerou muito nos lançamentos, mas muito mesmo. O lançamento do primeiro gol é dele. Fazendo justiça,
mas é ele errado, que lança, né?
Mas é muito balão, mas assim, muito, a ponto de eu achar que o Lucas Barrios cansou no jogo de tanto receber balão da zaga.
Bem lembrado, viu, Paulo, porque o Barrios é um jogador muito bom pelo alto, muito interessante para fazer esse pivô de costas, mas se é pro time inteiro começar a dar balão antes de pensar em outro tipo de jogada, só porque o Barrios está em campo, aí vai mal, aí não vale a pena. O que o Barrios recebe de bola pelo alto para dar uma casquetada, para tentar dominar com o peito de costa, para zague longe, na verdade, do gol da área, é uma enormidade desnecessária. O gol do Gabriel Jesus, o primeiro gol da partida, nasce a partir de um lançamento errado do Vitor Ramos. Ele tenta achar o Barrios, ela vai muito alta.
O lateral não acompanha
o Gabriel. O lateral não acompanhou o Gabriel, que entrou e fez o gol.
Sendo totalmente direto, falando dessa semana, me parece o Alexandre mais inteiro, mas não sei se é ritmo de jogo para o Barrios, não sei se é porque não descansou por causa da Copa América, mas me parece um pouquinho abaixo do resto do elenco. Pingaram umas duas bolas boas ali para ele na perna direita finalizar e ele deu uma titubeada. Não que o Alexandre também seja um titular absoluto, assim, mas... Como palpite, eu acho que o Alexandre, para jogar com Dudu e Gabriel, com dois caras rápidos do lado, acho que ele tá entendendo melhor o time do que o Barrios.
Mas tem muito a ver com esse negócio dos lançamentos longos.
Sim.
Ele é muito mais apto a lidar com isso, a fazer o trabalho de pivô do que o Barrios.
Sim, sim. Pro jeito que o time não tem um meia.
Mas é mais jogador que o Alexandre, acho que ninguém...
Então, é mais jogador.
O time tem que chegar com a bola até ele.
Sim. Ficar dando balão no Barrios para ele ficar servindo Dudu e Gabriel não vale a pena, né? Aí deixa o Alexandre que faz melhor isso mesmo.
Também acho.
E o Alexandre é muito inteligente também, né? Mesmo que não for titular, acho que é um cara que...
Um jogador sério, vai respeitar a camisa, não vai ficar com brincadeirinha.
E me parece que ele tem a inteligência de sacar que os caras dos lados são muito rápidos. De receber e pôr o Gabriel pra correr, pôr o Dudu pra correr, ao invés dele querer ficar decidindo a jogada ali na meia-lua. Acho que ele tem essa sacada de aproveitar bem os caras rápidos que estão em volta dele.
Os meus amigos palmeirenses, não vocês, outros, têm reclamado muito do Robinho.
É o que eu falei agora, ele é um cara mais de passe, né? Ele não é o que faz o Arouca, que vai tocar pro lateral e vai correr no fundo, ou que vai entrar na área.
Ele é segundo jogador ou terceiro de meio de campo.
Ele é passe. Ele é um cara de muito passe, mas eu acho que ele tem pouca movimentação. Pelo estilo dele. Ele é mais estático quando o time tá com a bola.
O Palmeiras tá sem meia cancha hoje. E aí a culpa recai sobre os ombros do Robinho, porque tá jogando mal segundo o pensamento do torcedor. Mas o Palmeiras não teve meio de campo nessa temporada. O Rito Xavier não rendeu, o Valdívia evidentemente não jogou.
Concordo.
E as vezes que o Palmeiras teve meio campo,
foi o Robinho que jogou bem.
Então acho que é mais reconhecer que foi ele que deu o meio de campo ao Palmeiras quando o Palmeiras teve, do que bater, entre aspas, no Robinho agora, que o time não está conseguindo pensar o jogo.
Até porque ele participa muito de todas as coisas que o treinador pede. É, não é um jogador que você fala, não é o Valdívia, por exemplo, que ou cria ou some, né? O time tem que jogar para ele. O Robinho entende as próprias limitações, conhece as virtudes do próprio futebol, e aí eu acho que ele consegue colocar isso em favor do time. Agora, você não pode esperar que o Robinho seja a referência desse time do Palmeiras.
A diferença de um volante que tem mais mobilidade, a meu ver, um cara como Arouco, até como Elias, é que consegue ser o elemento surpresa. É jogador que faz, que finaliza, que cruza a bola. O Robinho não vai ser esse elemento surpresa nunca. Teve uma fase que fez muito gol de fora, mas não é o cara que vai...
Mas é mais rápido que o Robinho, tem mais chegada na frente.
Sim, na área, muito mais. Rapidinho para ir para Grêmio e Fluminense, Palmeiras e Inter na Copa do Brasil, algum favorito? É longe o jogo também, é só daqui... um mês.
O jogo é dia 23, se não me engano.
23.
São 6 rodadas de campeonato até lá, e aí a gente sabe que desgaste físico, lesões, impacto dos resultados na parte emocional dos atletas, tudo isso vai a campo na Copa do Brasil, então é difícil apontar um favorito. Se hoje fosse o jogo fosse nessa quarta-feira, eu diria que o Palmeiras tem vantagem.
Ah, e time por time, o Palmeiras também.
Mas elenco, né, também, né?
É. O Inter teve um desmanche depois da eliminação da Libertadores. Perdeu o Aguirre, que vinha fazendo um bom trabalho, já falei isso aqui diversas vezes. O Argel ainda está em começo de trabalho, mas creio que não vai prosperar no cargo. Não vejo o Argel.
Será, Matias?
À frente do Inter por muito
melhorar
tempo.
Melhorar a marcação, consegue os resultados porque tem alguns jogadores
mas
bons.
Mas tomou
aí...
um sacode do Avaí esse domingo, com uma proposta de jogar um futebol mais pragmático. Enfim, não vejo como o Argel pode melhorar o trabalho do Aguirre. Eu acho que é um retrocesso.
Só para falar, eu acho que houve o pênalti que o Internacional pediu e que não houve o pênalti marcado para o Avaí.
Sim, mas os outros dois gols do Avaí, aí o Inter já estava...
O Avaí tinha perdido gols antes também.
Sim, também, mas... Daí é colocar muito na conta da arbitragem, como sempre, né? Nessa situação, normalmente o Inter que seria favorecido pela arbitragem. Não foi o que aconteceu e o time perdeu a cabeça. E deu no que deu.
A grande chatice, né, do calendário, desse sorteio e da data é que já começa uma especulação de... Será que o time... Não, será que o time aguenta as duas competições? Então, muito do que eu ouvi hoje foi nessa linha de... se o Palmeiras estiver em terceiro...
Aguenta, não aguenta.
Se o Palmeiras estiver em terceiro, ele vai poupar contra o Inter. Se o Palmeiras estiver em sétimo, de repente, ele prioriza a Copa do Brasil. Não acho que deveria ser de acordo com a classificação, o planejamento. Acho que o Marcelo já tinha que sentar com a diretoria agora e falar, vamos fazer um planejamento dos próximos 10 jogos? Eu quero que o time chegue inteiro contra o Inter. Então já vamos poupar um essa semana, segura um cara que está em recuperação. Já pensa antes. Não trata... Sim, tô querendo dizer que acho que não dá para chegar na semana da Copa do Brasil, olhar a tabela do brasileiro e falar, vou com o time de baixo, sabe? Acho que já tem um time desse tamanho, já tem que planejar as coisas com antecedência. Quem passar de Palmeiras e Inter pega Grêmio ou Fluminense. A gente já falou do Fluminense que perdeu no Maracanã. O Grêmio também jogando de manhã empatou. 0x0, né? Grêmio e Coritiba.
0x0 que foi um 0x0 bastante interessante. Os dois times criaram bastante. Pesou muito o calor, né? Teve duas paradas técnicas em cada tempo. Vamos ver agora com a chegada da primavera e depois do verão, como. Verão não no caso, né? Mas a chegada da primavera, como vão se manter esses jogos nesse horário, ou se vão respeitar também o horário de verão. mas foi muito mais interessante esse duelo, até pelas formações que foram a campo, do que as duas partidas seguidas pela Copa do Brasil.
Eu acho que como está dando retorno comercial, e aqui obviamente se coloca a parte comercial acima de tudo no futebol brasileiro, vão tentar manter. E desconfio, um palpite na informação, não duvido que tentem puxar o jogo para 10 da manhã se for preciso.
É, e uma curiosidade que o público na arena nesse domingo foi de 46 mil cravados. É, muito disso por conta da comemoração dos 20 anos do bicampeonato da Libertadores em 95, com diversos ex-atletas participando da festa.
Todos com camisa 95 nas costas. É.
O Cello, treinador do time feminino do São Paulo, estava aqui agora há pouco, participando do programa das Vibradoras.
Sábado contra o São José,
sábado,
né?
Sábado contra o São José.
5 horas, 4 horas.
Às 19 horas, a decisão em São José dos Campos. O São José joga pelo empate. Ele contou uma coisa que eu fiquei assustado aqui. Você sabia que o time feminino do São Paulo está jogando com Reebok?
Já jogou com pênalti também.
Então, porque o que acontece...
Sobrou...
A pênalti parou de fornecer. E estava numa transição com a Under Armour, que ainda não tinha como fornecer. Logo, o departamento feminino não tinha fornecimento nem da pênalti, nem da Under Armour.
E estava jogando com o fardamento de 2013 da pênalti.
Pois é.
Não era nem o do ano passado.
Tem patrocínio Master na camisa?
Também não.
Não. Aí estava lá guardadinho uma roupa velha da Reebok, um uniforme antigo da Reebok. É o que as meninas estão usando. Bingo!
Eu da gestão atual do São Paulo.
É maravilhoso.
Não tenho nada acrescentado.
Só falta o Reebok processar, né? O São Paulo por uso indevido da marca.
Do lado de lá.
A Reebok que saiu do futebol também. Né? Tem que lembrar desse fato.
Reebok já foi Reebok, né?
Quando é que mudou a pronúncia? É um Reebok aí, tio.
É o Reebok.
Esse pisante aí.
Moleque tá com o Reebok de 700.
Aquele pau. Do cheque.
Do lado de lá da chave, Santos e Figueirense, um minuto para o Santos, para a gente falar de São Paulo. Santos venceu a primeira fora de casa, gol do Ricardo Oliveira, que soltou um pombo sem asa, como adora Vitor Birner, com a perna esquerda, a ruim.
Bizarro.
E é o artilheiro do campeonato. Cruzeiro mal, mas o Santos numa fase legal também, né?
Foi o duelo mais beato da história do futebol brasileiro. Um chute do Ricardo Oliveira no gol do Fábio.
Nossa, a bola
vai numa indecisão.
Mas o Ricardo Oliveira, acho que tecnicamente na frente do gol, ele e o Fred são os melhores jogadores que atuam aqui dentro.
Ah, monstro. E outro, o Ricardo Oliveira é crente, mas não é chato, que nem o Fábio.
Que nem o Fábio não, né?
Cara, vocês forem pegar gente de pegar no pé de religião, tem gente chata, gente boa,
mas é que o Fábio.
Tem a ver com a religião.
O Fábio é um case.
O Fábio
é um case particular.
Bom, pra falar do jogo e do esporte em si, o time que eu mais gosto de ver, que eu mais gostei de ver nas últimas 5, 4 semanas foi o Santos.
Ora, deixa eu falar, nas minhas 5, 4 horas.
Nessa partida, impossível, porque o desgaste do clássico contra o Corinthians, que o Santos atuou inteiro.
Ah.
É grande, é ficar muito claro esse campo.
No maior desgaste,
o Gabriel machucou por conta um pouco disso, uma lesão muscular, pequena, mas uma lesão muscular. O Giovani, como desfalque, o Santos perdeu os dois jogadores de lados, de velocidade, de contra-ataque, de pressão, né? Com o Marquinhos Gabriel, Neto Berola. Eu gosto do futebol do Marquinhos Gabriel, acho pouco
a força. Você fala toda semana do Marquinhos Gabriel, hein? Tô começando a desconfiar.
De?
Não, do seu carinho pelo Marquinhos Gabriel.
Por quê?
Tá muito intenso, não tá desproporcional.
Não, porque acho que é o jogador que merece elogios. Porque aqui as pessoas começam a elogiar o cara quando o cara faz o gol, quando o cara ganha o campeonato. Eu prefiro
mas
elogiar
é
o cara
mesmo.
Pelo desempenho.
E o Dorival recuperou o menino também, tem que falar.
Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que o Santos, se conseguir manter, e eu acho que não consegue, esse padrão de futebol das semanas anteriores, é o principal favorito à conquista do título da Copa do Brasil. Mas não deve manter. O Santos tem antes de entrar em campo contra o Figueirense, o Santos tem o clássico contra o Corinthians, o clássico contra o São Paulo, joga contra o Atlético Mineiro fora de casa, pega a Ponte fora de casa, pega o Sport fora de casa, e só tem a Chapecoense como mandante na próxima rodada como um jogo assim, menos em tese difícil, menos desgastante nessa parte.
E o Sansão, que já foi para Cuiabá, depois para Londrina, vai ser em Santos, finalmente.
Que é onde deveria ser, todos os clássicos.
Não deveria nem ter pensado, né?
Em voltou ao lugar de onde não deveria ter saído.
Exatamente, frase nova. E aí, então, se essas 6 rodadas não tiverem impacto ruim na parte física e na parte emocional do Santos, talvez por conta de resultados, o Santos pra mim é o favorito desse lado, né, como vocês gostam de falar, essa perna, pra ver quem chega à decisão, já emendando no São Paulo contra o Vasco da Gama. É, eu não acho que é à toa que o Vasco joga um pouco melhor na Copa do Brasil que no Brasileirão. Acho que o Vasco carrega o mundo nas costas no Campeonato Brasileiro. É, entra...
A Copa do Brasil é, como você gosta de dizer, o franco atirador, né?
Não, acho que a Copa do Brasil é um torneio cardíaco, né? Um torneio diferente.
E o Brasileirão?
Um pouco mais linear.
Linear.
Um pouco mais linear quando a gente fala de emoções.
Cardíaco ou linear, hein?
Depende do que você quer da sua vida e qual hora. Eu acho que é bom que haja ambos, né? E como a gente tem aqui. Então, eu acho que o Vasco contra o São Paulo, no jogo de Campeonato Brasileiro, o favoritismo do São Paulo aumenta no Brasileiro e diminui consideravelmente no jogo da Copa do Brasil, porque o São Paulo é um time, como o Paulo Júnior sempre gosta que eu cite, ciclotímico, taticamente.
Tá abusado. Você acha que o Ganso voou?
Não.
Contra a Ponte Preta?
Eu tô convencido que o Ganso tem problema físico. Eu já nem falo muito, porque eu acho que o Ganso não tem condição atlética de jogar futebol e ter a movimentação que a gente espera. Então, eu acho que, por exemplo, o São Paulo contra na Copa do Brasil, ele tem um pequeno favoritismo contra o Vasco. O São Paulo tem um repertório coletivo, apesar de o time ainda não estar ajustado, muito maior de jogadas. O Vasco...
Tem mais argumentos, né? Como diria,
como eu gosto de falar, Leandro, tem mais condições de dialogar com o jogo, com o Leandro, que adora falar.
Ele trabalha mais as alternativas, né?
Isso. Enquanto o Jorginho vai precisar arrumar o jeito do Vasco jogar no Campeonato Brasileiro, que ele vai ser obrigado a levar ou igual ou muito parecido para esses jogos da Copa do Brasil.
Eu acho que cai nessa roda. Na Copa do Brasil já caiu. Se perder a 6...
Não, no Campeonato Brasileiro, você tá falando.
Dá pra cair.
Sim, mas até o confronto.
Dá pra chegar derrubado.
O São Paulo pode pegar o Vasco rebaixado já.
Sim. Não, eu acho que o Vasco na Copa do Brasil é muito mais perigoso, que eu tô querendo dizer, do que no Campeonato Brasileiro, pra qualquer time que for enfrentá-lo. Eu acho que essa é a grande questão. O São Paulo tem uma vantagem, sim, o São Paulo tem mais jogadores que decidem. O São Paulo tem um time melhor que o do Vasco da Gama. Mas eu não sei, o São Paulo pode também despencar na tabela do Campeonato Brasileiro ali, perder... Os clássicos, os primeiros jogos.
Se bem que o São Paulo tem uma rodada mais tranquila nessa primeira metade do retorno.
O que é tranquilo pro São Paulo hoje em dia?
Se qual perde é o jogo Goiás em casa.
Então.
Qual que é o jogo tranquilo do Campeonato Brasileiro? Aquele jogo pra estrear o goleiro de 15 anos. O Vasco em casa?
O Vasco que tem 8 gols no campeonato.
Eu acho que o Vasco em casa, se você tiver uma defesinha mais ou menos, você leva
de
braçada. É, porque o Vasco vai ter que ir pra cima. Todo jogo do Vasco é mata-mata. Não tem nem mata-mata, é pior do que isso.
Mas todo jogo vale 3 pontos, né?
Pra alguns times, os 3 pontos valem mais do que pra outros. Uma coisa, o time, não classifiquei pra Libertadores, fiquei em sexto, ruim. Não consegui chegar na Sul-Americana. O Vasco pode cair de novo. O Vasco precisa ganhar 11 dos 17 jogos que tem pra se fugir do rebaixamento, com certeza.
Impossível.
Não é impossível, mas é muito difícil.
É impossível.
Precisa fazer tudo o que não fez até agora. Quantos jogos o Vasco ganhou, Matias? Não, olha, são 3, é isso?
São 3. São aí 2 clássicos.
Então, são 3 jogos e disputados 21, é
21,
isso? 21, 3 jogos e 21 o Vasco ganhou.
8 gols marcados.
Então, agora o Vasco precisa ganhar 11.
Visita o Inter no Beira-Rio, recebe o Atlético Mineiro.
Com 8 gols marcados, o Vasco conseguisse 8, fazer os mesmos números de 8 gols, sem tomar gols nos outros jogos, não fugiria do rebaixamento.
E tem a 8, pior defesa 0. Também, com 35 gols.
Que lástima.
Só para efeito de comparação, só o Avaí tomou mais de 30 gols, assim como o Vasco.
Em compensação, se conseguir escapar do rebaixamento, pode.
Faz uma estátua
vale título. Vale título.
Grande Avaí de Gilson Kleina, que não é ciclotímico. Gilson Kleina é linear.
É, dentro das possibilidades, sim.
É bom treinador.
Linear.
É isso, então, né? Valeu, Leandro. É isso.
Até na vista, bebê. Só tem 2 minutos de programa ainda.
Tem 1 minuto de programa e...
Então, posso dar uma informação?
Vai chegar.
Da rádio, você pode fazer o que você quiser. Pode acabar.
Guarani está sofrendo contra o Tombense em casa, levando sufoco do time mineiro. 27 minutos do primeiro tempo, torcida se irrita lá no Brinco de Ouro. Faz
lance do Globo Esporte.
E o Guarani, ele precisa do resultado, assim como o time mineiro, porque ele ocupa a 6ª colocação no grupo B da Série C.
E por falar em Série C, o Vasco anunciou a contratação do atacante Leandrão, artilheiro da competição.
Mas pra falar, como acaba com essa história? Isso fica, parece coisa de vitamina. Série B, Série A, Série C, Grupo C, Grupo D. É a primeira, segunda e terceira divisão, Grupo A, B e C. Pronto.
E quando é que você assume a CBF?
Não, nunca.
Nunca?
Nunca, porque eles não querem que as coisas melhorem.
Boa noite. Com você e a melhor.
Valeu.
Boa noite. Valeu. Chico Malta.
Abraço.
Nossa! Com esse abraço.
Não, eu tô acompanhando o Guarani aqui. É muito triste um time desta grandeza terminar.
Você falou assim... do Guarani pouco tempo atrás?
Não, quando era meu ele era um rival do Corinthians. Mas agora não dá pra falar mal do Guarani.
Matheus Pinto, de sua parte. Tchau.
Minha parte, tchau.
Leandraço e a mim tá colocando. Qual que é a música?
Tô colocando o que vai vir de próximo aí? É. Vamos com Pearl Jam Alive.
Alive! Leandro e a mim que era apelidado de Grunge na sua infância, na Penha.
Eu colava com uma turminha Grunge só porque eu tinha interesse na Renata.
Mas a Renata era mais Alice in Chains.
Eu não sabia chegar. Eu não sabia chegar.
A Renata era mais Alice in Chains, né?
Vocês eram criança nessa época. Vocês eram bebê de colo, rapaz.
Tá louco, velho. Leandro e a mim
enquanto a gente ficava ouvindo nossas boas músicas, né?
Clubbers.
Esses músicas. Caras ficavam na mamadeira.
Desliga o microfone dele.
Rock and music.
Eles cantavam.
Rock and Blues pra mim é o começo do fim do rock.
Ninguém tá ouvindo mais o Vitor. Ainda bem, titulares. Volta segunda-feira que vem, às 8h01. Até lá.